proteção de Deus, declaro aberta a 10ª sessão ordinária de 2018. Convido a todos os presentes que fiquem em pé para a leitura de um texto bíblico.
A ti, Senhor, eleva minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, os que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Palavras do Senhor.
Determino ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente.
Bom dia, senhores vereadores, bom dia, senhor presidente, a população que se faz presente nessa manhã, nessa Casa de Leis, sejam todos bem-vindos. Aos internautas que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube, aos ouvintes da Rádio Cultura, o nosso bom dia. Iniciamos mais uma sessão nesta manhã de terça-feira. Senhor presidente, demais vereadores, mensagem 07/2018. Esse dia, senhor presidente, temos a elevada honra de encaminhar para a apreciação e deliberação dos nobres parlamentares o projeto de lei 07/2018, que dispõe sobre a concessão de incentivo na forma de isenção de imposto predial e territorial urbano, IPTU, para a empresa Claro Horizonte SA Limitada, EPP. Em reunião ordinária com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, aprovou, com base no artigo 14 da Lei 1925/2015, a isenção da cobrança por um período de 3 anos para a mencionada empresa, que atuará no ramo de preparação de massas de concreto de argamassas para a construção. A empresa aposta em suas unidades, pretende nos próximos 5 anos gerar 6 novos empregos diretos e 20 indiretos, aumentando para 10 empregos diretos e 25 empregos indiretos nos próximos 10 anos, incrementando assim a oferta de trabalho e de renda. Certos de contar com aprovação de Vossa Excelência e demais pares ao projeto de lei em tela, reiteramos a vontade de nossas cordiais saudações. Atenciosamente, prefeito José Isauri de Macedo. Essa é a mensagem do 07/2018, que entra na pauta desta manhã, de terça-feira.
Pergunto ao plenário se é matéria de deliberação. Entendendo que sim, caminho de comissões para que possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo em que se confere o regimento interno.
Mensagem 12/2018. Executivo, senhor presidente, temos a elevada honra de encaminhar para a apreciação e deliberação dos nomes parlamentares o projeto de lei número 12/2018, que revoga a lei número 1943/2015, que desafeta o uso público e transfere para o domínio do município para a rua Recife, medindo 1.620 metros quadrados, localizada no centro de Lavereira. Senhores vereadores, solicitamos a revogação da mesma da lei, tendo parte de a época da elaboração do projeto de lei, que gerou a lei 1943/2015, não foi encontrado em nosso sistema de dispositivo que referisse ao desafeto de parte da rua Recife, gerando assim duas leis com a mesma finalidade, havendo dessa forma a necessidade de revogação da lei acima mencionada. A licença lei número 193/1969, que trata a extinção da rua Recife, a regulação que estamos tratando, uma vez que o Estado do Rio Grande do Sul. Ela liderou o computador de nossas cordiais saudações. Atenciosamente, o prefeito José Isauri de Macedo. Ele diz a mensagem de 12/2018, também entra na prova dessa manhã de terça-feira.
Pergunto ao plenário se é matéria de deliberação, entendendo que sim, nas comissões para que possa analisar e dar os devidos pareceres no tempo em que se concreta o regimento interno.
Mensagem 13/2018, senhor presidente, tenho como presidente a finalidade de caminhar através de Vossa Excelência para toda a apreciação desse poder legislativo. O projeto de lei 13/2018, que em sua dispõe sobre a reavaliação atorial em 2017 do regime próprio de previdência social dos servidores de Navirai e MS Nave Prévia. Em virtude da realização da reavaliação atorial de 1.003, do autório Igor Santos Garcia, MPA, Rio de Janeiro, 1.639, datada de 29 de março de 2018, base 31 de dezembro de 2017, faz necessária a alteração das alíquotas do cálculo da contribuição previdenciária relativo ao custo normal ente público. O Nabre Igreja enviou o Santaína do Departamento Social o demonstrativo de resultado da avaliação material DRAA, cujo resultado foi a redução da parte patronal de 14,58 para 14,23, permanecendo inalterada as demais alíquotas. O entendimento da Constituição Municipal, obedecendo os princípios constitucionais, é de que toda operação de alíquota previdenciária deve ser feita através de lei e não através de decreto, conforme tinha sido realizado anteriormente. Por oportuno, solicitamos o apoio dessa Casa de Leis para a aprovação do projeto de lei em regime de urgência. Mensagem 13/2018, em regime de urgência. Atenciosamente, senhor prefeito municipal da Viraí, José Isauri de Macedo.
Coloco em discussão o regime de urgência.
Altera os anexos lei complementar 01 de 14 de fevereiro de 2001, que dispõe sobre o plano de cargos e remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Santa Vida, Estado do Sul, que dá outras providências. A mesa diretora abaixo, assinada, apresenta para a deliberação do plenário, nos termos regimentais, o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º, concede a imposição salarial de 3,5% ao valor base dos recebimentos dos cargos de provimento efetivo e comissionados dos servidores da Câmara Municipal de Naviraí, com efeito a contar a partir de 1º de janeiro de 2018. Artigo 2º, altera os anexos 1 e 2 da Lei Complementar 0914 de 2001, conforme tabelas em anexo. Parágrafo único. As parcelas retroativas aos meses de janeiro, fevereiro e março serão pagas nos meses de abril do ano de 2018. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contratos. Assinam a presente projeto de lei os vereadores José de Carvalho, vice-presidente, Jair Wilson da Silva, presidente, Simão Rogério de Freitas Alves, segundo secretário, e Márcio André Escaraçado, primeiro secretário.
Pergunto ao plenário se é matéria de deliberação, entendendo que sim, para as comissões para que possa analisar e dar os devidos pareceres em que se confere o regimento interno.
Justificativa dos 13 vereadores que assinam o presente projeto de lei. Segundo a lei sobre o 1991 de 31 de março de 2015, artigo 2º, os títulos de honraria somente serão concedidos aos cidadãos que tenham comprovadamente prestado relevante serviço ao município de Naviraí ou a sua comunidade, exigindo-se ainda que os mesmos tenham, na data de apresentação do projeto de decreto legislativo, completado ao mínimo 20 anos de existência no município. É notório que o agraciado Paulo Hamilton, por essa comenda, é merecedor desse título, já que o mencionado se encaixa dentro dos requisitos da referida lei. O senhor Paulo Hamilton dos Santos Marinho chegou em nossa cidade na década de 70. O senhor Paulo Hamilton contribuiu com seu trabalho e esforço em várias atividades, ajudando assim o município e presta serviços relevantes como editor, redator, colaborador, cronista do Jornal Diário do Interior há mais de 30 anos, redator, colaborador e cronista do Jornal JK, JK News, colaborador do site Sul News, Naviraí Foco, Naviraí Notícias e Naviraí Diário, secretário executivo da ASEM, comercial de Naviraí, membro fundador da Associação Naviraense dos Poetas e Escritores, membro do Conselho Municipal de Cultura Naviraense, exerceu vários cargos na área da educação do município, como secretário municipal de Educação e Cultura, agente regional de educação, diretor da Escola de Médicos e professor da FINAC, Faculdades Integradas de Naviraí, concursado no Magistério Estadual com cargo de especialista em educação, coordenador na Escola Estadual Juraci Alves Cardoso, coordenador pedagógico da Escola Estadual Maratina, Constança Barros Machado, no município de Campo Grande, MS, e secretário executivo da UNTIMEC, MS, União dos Dirigentes Municipais de Educação do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, cargos de divisionais empresarial, CIA, Armazém Geral Histórico, Paraná, Bodega S.A., Indústria Comércio de Madeiras, Curitiba, Imbonave, Indústria Comércio de Navegação, Carmen, na comunidade de membros do Lai do Sul de Naviraí, durante 15 anos, é membro da Loja Amazônica e vereador pelo município de Itaberaí, graduado em licenciatura plena em História Pública do ICS, na Fundação Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Paranaguá, Paraná. Licenciatura plena em Pedagogia, Modificação em Supervisão Escolar e Administração Escolar, concluído em 1971, na Faculdade de Educação de Ciências e Letras, Urucunga, em Pereira Barreto, São Paulo. Especialização em Reforma de Atuação sobre Técnicas Arqueológicas Aplicáveis a Sítios Pré-Cerâmicos, na Universidade Federal do Paraná. Curso de Especialização em Metodologia do Ensino Superior, pela Faculdade Integrada de Marília, São Paulo, e andou exposto o Parlamento Municipal através de seus representantes em conceder essa justa homenagem ao mais novo cidadão da Viraense, o senhor Paulo Romildo dos Santos Marinho. Entra esse projeto de hoje, é o projeto de decreto legislativo número 3, de 4 de abril de 2018, que é o orientador Josias de Carvalho e demais entes nessa casa de leis.
Pergunto ao plenário se a matéria de deliberação, entendendo que se encaminhe as comissões para que possa analisar e dar os devidos pareceres no tempo em que se confere o regimento interno.
Dando sequência ao trabalho, senhor presidente.
Informo que o primeiro secretário fará a leitura do pedido de afastamento do excelentíssimo senhor prefeito José Isaurei de Macedo. Informa ainda que o mesmo não será objeto de discussão na presente sessão ordinária, sendo que a discussão e votação será realizada em sessão específica para este fim.
Senhor presidente, para a leitura, conforme a vossa excelência determinou, aos demais pares também, à população lapiraense que nos ouve agora pela Rádio Cultura, aos internautas, do Facebook, excelentíssimo senhor Jaimir José da Silva, presidente da Câmara Municipal de Naviraí. Senhor presidente, o vereador abaixo assinado apresenta para a deliberação do plenário, nos termos regimentais, requerimento solicitando o afastamento do chefe do Poder Executivo Municipal, doutor José Isaurim de Macedo, pelo prazo de 180 dias, com base de forma análoga do artigo 86, inciso 2º, parágrafo 2º da nossa Constituição Federal, nos termos do artigo 80, inciso 2º, parágrafo 9º da Lei Orgânica do Município de Naviraí, Decreto-Lei número 201/2000/67, em seu artigo 4º, inciso 8º, inserido no inciso 7º do artigo 81 da Lei Orgânica do Município, nos princípios da eficiência e da moralidade, princípios da construção profissionais e atenção pública, pelos motivos que se passa a demonstrar agora. Primeiro, da ineficiência administrativa. O povo naviraense vivencia atualmente gravíssimos problemas em todas as áreas de assistência pública. Isso porque o Executivo Municipal tem empregado os recursos públicos de forma incompetente e ineficiente, de forma que a educação pública não tenha nenhuma eficácia na solução desses problemas. Com isso, a população padece. O principal objetivo desse pedido é defender o bem-estar da população, protegendo-os dos riscos provocados pela má administração dos recursos públicos pelo nosso gestor municipal, sobre a ótica do princípio constitucional da eficiência da administração pública, esculpido no artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil. O prefeito municipal tem um papel principal, a garantia e a satisfação das necessidades do povo na área da educação, infraestrutura, bem-estar, lazer, saneamento ecológico e principalmente na área da saúde, que se encontram caóticos em nossa cidade. Por esse motivo, deve agir conforme os preceitos da administração pública. O gestor, por ser o gerenciador desse recurso, tem o dever de responsabilidade, ou seja, agir com eficiência perante a sociedade. Desculpa. Que adotou desse poder, agindo de forma contrária ao princípio constitucional da eficiência, torna-se imprescindível a estruturação e consequente afastamento das suas funções administrativas. Segundo, da omissão administrativa. O artigo 4º do Decreto de Lei 201/67 prevê as infrações político-administrativas que são sujeitas ao julgamento da Câmara dos Vereadores e sancionadas com afastamento ou cassação do mandato de prefeito. Prescreve o seu inciso, o CEP expõe como infração omitir-se ou negligenciar a defesa de bem, rendas, direitos ou interesses do município, sujeito à atuação da prefeitura. Tal norma legal aplica-se na situação trazida à baila, principalmente pelos últimos acontecimentos na área da saúde, os quais causaram situações de desespero e comoção popular. Tais acontecimentos tiveram protagonistas os senhores Wellington Santos, Dr. Jackson Juliano Virges e o senhor Edivan Thiago Barbosa, que ocupam recentemente os cargos de diretor administrativo do Hospital Municipal da Vilaí, diretor clínico do Hospital Municipal da Vilaí e gerente de saúde do município de Navilaí. No dia 28 de março de 2018, o diretor clínico do Hospital Municipal da Vilaí, Dr. Jackson Juliano Hirsch, redigiu um ofício no qual o assunto era a suspensão do atendimento do Hospital Municipal de Navilaí. Nesse documento, ele sugeriu o fechamento do atendimento livre ao público do pronto atendimento, após considerar o grande número de atendimentos e internações na unidade, a grave falta de medicamentos e insumos mínimos para manter atendimento ético e digno dessas pessoas, fato que contraria o código ético e a média da legislação federal, em que o corpo clínico da unidade hospitalar já não aceita mais trabalhar em tais condições. Esse documento chegou ao conhecimento de todos por meio da mídia e das redes sociais. Diante da comoção e desespero da população, o diretor administrativo do Hospital Municipal da Vilaí, senhor Wellington Santos, teve a iniciativa de gravar um áudio desastroso, onde afirmou que o hospital não iria cessar seus atendimentos, pois, embora o documento fosse verdadeiro, ele não tinha intenção alguma em tomar tal medida, inclusive fez menção a uma suposta tentativa de fraude em licitação. Fraude à licitação é um crime previsto na lei 86/93, em seu artigo 90, que diz: fraudar, frustrar ou fraudar mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter objetivo do procedimento licitatório, com muito rico de obter para si ou para outro vantagem decorrente à adjudicação do objeto da licitação, pena de detenção de 2 a 4 anos e multa. Por sua vez, o gerente de saúde, o senhor Edivan Thiago Barbosa, não tomou nenhuma atitude até o momento, sendo omisso diante do fato ocorrido. O intuito para tais manobras deverá ser apurado, mas desde logo, com base no princípio da moralidade, diante de tais acontecimentos, o chefe executivo, com resposta ao povo, teria o dever de afastar de suas funções tanto o gerente de saúde quanto o diretor administrativo do Hospital Municipal de Vilaí, pois esses dois servidores são de nomeação exclusiva do prefeito. No entanto, o chefe do executivo também não tomou qualquer atitude, sendo omisso diante dos fatos.